Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade e do campo. Eu sou o Diogo da Silva e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta. Nossa fagulha é semanal, anticapitalista, antirracista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura AM 930. A mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Por isso, curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Hoje o programa Vamos à Luta convida seus ouvintes para saber mais sobre o projeto de lei para instituir o Plano Municipal da Primeira Infância em Curitiba. Projeto esse aprovado recentemente pela Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba e que aguarda a sanção do prefeito Rafael Greca. Primeira infância é considerada a faixa etária que vai dos 0 aos 6 anos de idade, período no qual acontece o desenvolvimento mental, emocional e de socialização, fundamentais para a vida saudável de uma pessoa. E para falar sobre este projeto, o Vamos à Luta dessa terça-feira de ventania em Curitiba convida o próprio autor do projeto, o Dalton Borba, vereador eleito pelo PDT para o segundo mandato, advogado que soma 21 anos como professor na área de direito constitucional e que, como vereador, vem trabalhando em prol da saúde e do bem-estar dos cidadãos, dos direitos constitucionais e da democracia. Vereador Dalton Borba, você me escuta? Obrigado por estar mais uma vez aqui no programa Vamos à Luta.
Oi, Diogo, escuto com atenção.
Opa, seja bem-vindo, vereador.
Eu agradeço o convite, a gentileza, a generosidade de vocês para estar aqui conversando sobre esse projeto. Espero que eu possa esclarecer aos nossos ouvintes aí as dúvidas que surgirem ao longo da nossa conversa.
Com certeza, esse é o nosso objetivo aqui, trazer as informações para essa faixa etária aí que é tão importante, né, para a vida de uma cidade. Antes de falar, Dalton, sobre o projeto, a gente fica imaginando assim, né, que o trabalho dos vereadores ali é legislar sobre questões fundamentais para a cidade, né? E aí a gente queria que você começasse fazendo um levantamento, né? Como é que a cidade vem tratando essa faixa etária, o que já tem de bom e quais são os principais problemas, né, que você encontrou na hora de pensar esse projeto?
Olha, Diogo, a nossa preocupação surge a partir do marco legal da primeira infância, que é uma lei federal de 2016. E essa lei de 2016, ela veio regulamentar os cuidados especiais com essa faixa etária, com essas crianças dessa faixa etária de 0 a 6 anos. Mas alguns números assustam a gente. Por exemplo, o Brasil tem hoje cerca de 17,6 milhões de crianças na idade da primeira infância, de 0 a 6 anos. E segundo os dados da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é um instituto oficial e fez um estudo bastante pormenorizado disso, cerca de 42% das crianças de 0 a 3 anos de idade precisam de creche. Ou seja, de 0 a 3 anos de idade nós temos aí quase 8 milhões de crianças que não tem acesso a uma creche pública e que não traz apenas um prejuízo à criança, mas aos pais ou às mães das crianças que ficam impedidos de trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho. Aqui no Paraná, nós temos um contingente aí de aproximadamente quase 250 mil crianças que estão nessa faixa etária, que estão abaixo do peso ideal desejado por todos os órgãos de proteção da criança, inclusive de conselhos de medicina, né, a orientação pediátrica dessas crianças que estão abaixo do peso. O Paraná hoje tem mais ou menos 40% das suas crianças que estão em idade de primeira infância nas creches. Portanto, nós temos um déficit de aproximadamente 60% desse contingente. Considerando, veja só, que o Paraná tem aproximadamente 11 milhões de habitantes, nós temos 10% dessa população, mais ou menos, na primeira infância. E Curitiba com aproximadamente 165 mil crianças nessa faixa etária. Eu quero lembrar também, Diogo, que aqui em Curitiba o déficit de creches para crianças alcança a casa aí de 13 mil vagas. Então, é um número muito expressivo, muito expressivo. São 13 mil crianças que estão à espera de uma vaga numa creche ou numa escola conveniada, que seja, enfim, e que não tem esse acesso. E isso, como eu disse, traz algumas consequências que não dizem respeito apenas ao mundo da criança, mas também com relação aos pais. Quando a mãe não encontra uma possibilidade de um local seguro e um local adequado para que seu filho possa receber cuidados especiais, isso gera um problema dentro da família, sem dúvida nenhuma, inclusive um problema financeiro.
Só para a gente estabelecer aqui, né, vereador, quando a gente fala em creche aqui em Curitiba, a gente fala em CMEI, né? Correto?
Isso. Na verdade é assim, nós temos os CMEIs, que são aquelas escolas públicas, nas creches públicas mantidas pelo município, mas nós temos também, que também desempenha um papel muito importante, as chamadas creches conveniadas, que são aquelas creches particulares, mas que têm um compromisso contratual firmado com o município e trabalho mediante uma remuneração do município, que aliás, veja só, Diogo, em 2019, a gente enfrentou um debate muito forte aqui na Câmara, porque o prefeito Rafael Greca mudou a forma de remuneração dessas creches conveniadas. E isso, se você for fazer hoje um levantamento em quaisquer uma das escolas conveniadas, das 95 que nós temos aqui em Curitiba, você vai perceber que muitas delas trabalham com mecanismos assim sofríveis para se manter com a qualidade que esse tipo de atividade requer. Porque as crianças têm que ter um cuidado especial e especializado. Tem que ter uma alimentação balanceada, tem que ter uma alimentação nutritiva, tem que ter professores capacitados. E muitas vezes, os centros de educação infantil, chamados CEIs, eles não têm essa condição de ofertar isso apenas com a verba que o município repassa para eles. E aí eles recorrem para festas populares, rifa de alguns bens que eles conseguem por doação. E isso traz uma preocupação para a gente, porque veja só, teve um prêmio Nobel que foi atribuído a um americano chamado James Heckman, que ele disse o seguinte: a cada dólar investido no primeiro ano de vida retorna, até os 27 anos, retornam 7 dólares para o estado, para o país, e até os 40 anos retornam 13 dólares. Ou seja, a tese que o James Heckman escreveu é que se você quiser produzir o desenvolvimento econômico do teu país, você tem que investir na criança. Tem que investir na educação, mas na educação de uma forma plena, plena. Eu não estou falando apenas da escola, nós estamos falando de escola, de saúde, de alimentação, de segurança, né? Segurança mental, segurança, saúde mental. A gente está vendo aí crescer no Brasil, por exemplo, esses casos de ataques em escolas. Essa semana mesmo a gente teve um ataque numa escola na zona leste de São Paulo, com uma adolescente morta, com um tiro, né? Mais 3 pessoas feridas. Quer dizer, é preciso, e eu atribuo isso à culpa do Estado de um modo geral, porque o Estado deve investir na saúde mental dos alunos. Eu vou te dizer, Diogo, eu sou professor há mais de 25 anos, e o professor percebe quando ele tem um aluno com problema em sala de aula. É visível isso. Qualquer professor tem esse sentimento. Ele percebe que um determinado aluno tem algum problema. E aí, se você tem a estrutura na escola de um profissional da psicologia, se você tem um profissional da assistência social, você consegue trabalhar isso. Que, aliás, isso é já previsão da Lei 13.395, se não me falha a memória, que é uma lei federal, que já prevê isso. E quando nós criamos aqui o estatuto agora, o Plano Municipal da Primeira Infância, a gente contempla isso. A gente contempla isso. Eu fiz um projeto também de lei que está aqui em curso na Câmara, eu não sei se a gente vai conseguir aprovar, mas é para dar tratamento especial aos órfãos de mulheres que são mortas em crimes de feminicídio. Por quê? Porque você tem aqui no Brasil, infelizmente, a nossa realidade é muito triste, são muitos crimes de feminicídio. E aí o crime de feminicídio, ele produz órfãos que têm uma necessidade premente de ter a mãe por perto. A mãe é o suporte da criança. Então, o que a gente pretende, e essa legislação toda caminha nesse sentido, é porque, assim, se nós não tivermos a criança brasileira, a criança curitibana, com um cuidado efetivo, o nosso futuro está comprometido. A gente não tem, a gente vê estudos de medicina, eu vejo isso porque eu também sou pai, tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma filha que já é médica, tenho um filho que é advogado, e o meu caçula fez vestibular anteontem aí para a Federal do Paraná, tentando medicina também. E assim, eu já li muitas matérias em revistas especializadas de que quanto melhor é a qualidade de vida nesse período da primeira infância, melhor é o profissional, o adulto, que vai ter as suas competências mais potencializadas lá na frente. Ou seja, se você pega a criança nessa idade, onde ela vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a se relacionar, se você der para ela uma boa educação, uma boa atenção, uma boa alimentação, se você der para ela condições de respeito da hora do sono, na hora da brincadeira, você vai ter um adulto muito mais bem preparado para a vida.
Entendo, perfeito tudo isso que você disse, né? Aqui no Vamos à Luta a gente já cobriu várias pautas, inclusive essa da mudança da forma de remuneração das creches conveniadas. Eu acho que nesse ano que você disse, não, em 2020 ou 2021, a gente conversou com a irmã Anete, que faz um trabalho ali na cidade industrial de Curitiba.
Maravilhoso o trabalho dela.
Sobre o tema, ela estava muito preocupada, né? Exatamente como você diz, recorrendo a festas populares, né? Chamando a população ali para ajudar, enfim. E também eu não posso deixar de fazer um outro comentário, vereador, que é isso, né? Eu sei que não entra aí na discussão da Câmara, mas a gente aqui já tem batido muitas vezes nessa tecla, que é essa questão das escolas cívico-militares, né? Então, que, né, o meu comentário é no sentido de que parece ser essa a solução encontrada pelo governo estadual para tudo isso aí que você disse, né? Então a gente sempre está colocando esse tema em debate porque a gente acha que não é por aí que é o caminho, né? Tem outras nuances aí, outras complexidades que devem ser consideradas para abordar esse tema. Eu queria perguntar, continuando com a questão do projeto, só mais uma coisa também que eu lembrei aqui, porque o vereador falou aí do déficit de vagas, né? Mas aqui, para produzir esse programa, eu fiz uma pesquisa, né? E uma das matérias que eu encontrei foi a do Plural, que debatendo esse projeto, né, do qual você é autor. O título foi publicado no dia 11 de outubro desse ano e o título é Plano Municipal para a Primeira Infância, aprovado na Câmara de Curitiba, né? E aí diz assim, ó, que além desse problema dos CMEs, né, abre aspas, na saúde, segundo dados da Prefeitura, somente na neuropediatria há fila de espera de 2,6 mil crianças em Curitiba e tempo médio de agendamento é de 1 ano. Então eu queria aproveitar esse dado para falar sobre esse... para falar sobre o projeto, que pelo que eu li ali é um projeto que é assim, não é concentrado só na saúde ou na educação, ele é, né, ele compreende várias áreas, ele trata dessa complexidade aí. Queria que você aproveitasse esse momento para falar sobre isso e também para falar sobre o projeto. Qual que é o objetivo do projeto, vereador?
Então, o projeto, Diogo, ele tem assim, de uma forma resumida, ele impõe ao município estabelecer princípios e diretrizes, trazendo aí ou buscando as metas, as estratégias, as ações, para que a gente possa ter políticas públicas efetivas de modo a priorizar o atendimento de crianças de 0 a 6 anos. O que a gente quer é garantir, na verdade, que nessa faixa etária de 0 a 6, não falte nada para o pleno desenvolvimento da criança. E aí você bem destacou, são várias áreas: saúde, saúde física e mental, alimentação, segurança e mais, Joe, o que a gente visa aqui, e está no projeto, isso está na lei, é garantir que os profissionais que trabalham com as crianças sejam devidamente capacitados. Porque a gente percebe hoje que muitas crianças acabam, muitos professores ou profissionais acabam detectando alguns problemas, por exemplo, com o transtorno de espectro autista, que é uma coisa muito nova nas escolas, que muitos profissionais não sabem como trabalhar com isso. Então o projeto vem de uma forma bastante ampla, assim, para garantir que de fato a gente tenha uma criança com pleno desenvolvimento.
Esse projeto, ele é um plano, né? Então, ele é dividido por fases de implementação. A tendência é a sanção pelo prefeito Rafael Greca, né? Eu imagino, visto foram todos os votos favoráveis, né, vereador, ao projeto.
Foi unânime, conseguimos unanimidade nos dois turnos.
Nossa, que beleza, hein? Essa é uma boa notícia, visto o cenário que a gente sempre vê se desenhando lá na Câmara dos Vereadores, né? Em termos da luta, né? Da eterna luta entre a base e a oposição, né? Então, eu imagino que esse projeto vai ser sancionado e ele, como um plano, né? Ele deve ter fases. Eu vi também que ele tem ele é uma previsão de 10 anos de duração, e daí ele tem em 5 anos ele é reprojetado. Explica esse aspecto para nós, Dalton.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.